vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi, minha gente querida, amada deste Brasil, tudo bem com você? Tudo certinho? Estamos aqui ao vivo mais uma vez, pelas ondas abençoadas da Rádio Novo Tempo. Meu nome é Rose Andrade, estou aqui, eu e a nossa produtora Axa, nossa turma, Raul já está chegando, nosso convidado de hoje, nossa convidada, melhor dizendo. E tudo isso para que a gente possa juntos aprendermos como a gente pode ter uma vida longa, com mais qualidade e com saúde em todos os aspectos da nossa vida. E hoje a gente vai falar de um tema tão delicado. A gente vai falar sobre a violência contra a pessoa idosa. Sinais que não podem ser ignorados. Será que aquele idoso que frequenta a igreja, será que aquele idoso que está ali... ele está acamado, mas ele ainda tem ali, ele consegue verbalizar algumas coisas. Será que quem está pertinho da gente está sofrendo, está esperando ali uma mão estendida, pedindo ajuda? Porque a gente vai falar sobre esse assunto, é um assunto delicado, é um assunto que deixa a gente desconfortável, não é? Em falar sobre isso, porque eu tenho dois idosos na minha casa, você tem quantos idosos na sua casa? E a gente trata com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto denguinho, e a gente sabe que essa não é uma realidade na casa das pessoas, de todas as pessoas. E muitas vezes a gente pensa assim, olha, até tem gente que sofre idoso, que sofre violência, mas não deve ser isso tudo não. Menino, menina, a minha produtora Axa fez um levantamento que a gente ficou assim bem preocupado. Olha só os dados que ela achou. Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direito Humano, esses dados mostram a gravidade da realidade. Somente em 2024, vamos pegar assim, ó, vamos fazer aí, ó, 24, 25, 26, ó, 2024, foram registradas mais de 960 mil violações de direitos contra a pessoa idosa no Brasil. Quais eram as situações mais frequentes? Negligência, abandono, maus tratos psicológicos e violência financeira. Aí vem agora os números entre janeiro de 2024 e abril de 2026. Agorinha pouco. O Disque 100 registrou 435 mil multas, um pouco mais de 435 mil denúncias relacionadas à violação contra pessoas idosas no país. E aí tem um total de mais de 2 milhões e meio de violações de direitos. O alerta aumenta quando a gente observa os dados mais recentes agora. Apenas nos quatro primeiros meses de 2026 foram registradas 75.700 denúncias. E aí, se a gente fizer uma comparação com os primeiros meses de 2025, 58.296. Aí a gente pensa assim, né? Um aumento de quase 30%. E não é um problema do Brasil, não. Você pode estar pensando assim, ah, brasileiro. Não, não é um problema só do brasileiro, não. A Organização Mundial da Saúde, OMS, ela estima que cerca de uma em cada seis pessoas com 60 anos ou mais tenha sofrido algum tipo de violência no último ano em ambientes comunitários. O Estatuto da Pessoa Idosa afirma que nenhuma pessoa idosa deve ser alvo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Por isso que a gente quer conversar sobre os sinais que as pessoas nos dão que não podem ser ignorados, tá bom? Então, eu quero a sua participação. Ajuda a gente a construir esse conhecimento aqui. Você já presenciou alguma situação em que um idoso foi tratado com desrespeito, e aí você observa que ele foi tratado só porque ele era idoso, com desrespeito, algum idoso abandonado, algum idoso humilhado? Fala com a gente, eu fico te esperando aqui, tá bom? Quando você tá mandando o seu alô, o seu abraço, deixa eu chamar o Raul por aqui. Oi, Raul, tudo bem com você? Bom dia!
Bom dia, Rose, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, mais um encontro, mais uma manhã pra gente falar de um tema tão delicado, não é, Raul?
É verdade, Rose, esse tema delicado, importante, né?
Sim.
E vamos aprender aí, com certeza.
Vamos aprender. E na sua trajetória, você já viu, Raul, você já presenciou alguém, assim, maltratando algum idoso?
Olha, Rose, não me lembro não, viu? Uhum. De uma situação dessa, né? Acho que, graças a Deus, né? Por um lado, eu nunca vi isso. Mas eu sei, sim, que acontece, né,
sim,
Rose?
Sim,
sei, sim, acontece. Que acontece.
Né?
Sim.
Raul, uma outra dúvida que a gente tem. Idosos costumam procurar você para mentoria, para equilibrar o peso ali, comer saudável?
Sim, Rose, a pessoa chega idosa e sai jovem da nossa
É
mentoria, viu,
mesmo?
Rose?
Que segredinho é esse, Raul?
Porque é considerado idoso, né, no Brasil, acima dos 60, né, Rose? Eu tô longe, graças a Deus, viu, Rose, que longe.
Sim, eu já percebi que você está bem longe mesmo.
Mas o pessoal, sim, acima dos 60, nos procuram bastante. Como a gente sempre fala aqui, né, Rose, com as mudanças de hábitos, com as mudanças, de alimentação, a pessoa, ela vai ter mais mobilidade, vai emagrecer, vai tirar medicação muitas vezes, né, controlar doenças crônicas, vai se sentir mais jovem, né? Inclusive tem muitos antes e depois, né, que às vezes a gente posta lá no nosso Instagram. Tem uma que a pessoa parece mãe e filha, o antes e depois dela. Você fala, não, uma é mãe, outra é filha, mas é a
Mesmo.
mesma pessoa.
Uau,
Né?
que
Então, graças
interessante.
a Deus, a pessoa rejuvenesce, né, Rose? Com certeza. Isso é mais um efeito colateral aí, né?
Olha só que boa notícia. Deixa seu contato então, Raul, para o pessoal participar,
Sim.
tanto do site quanto do Instagram também, para o pessoal começar a seguir você. Seguir
Legal.
você.
No Instagram é Raul underline espaço viva. O espaço fica sem o cedilha, fica espaco, né? Espaco viva. Então é lá no Instagram. Inclusive, eu vou fazer uma campanha, ó. Falta 1.000 para eu bater 30.000. Então vamos lá, vamos me
Aê!
seguir
Então
aí,
vamos
ó. Vamos
lá.
seguir, que daí a gente faz um post de comemoração.
Legal, vamos fazer essa
Agora,
campanha aqui então.
para você que quer emagrecer, para você que quer recuperar sua energia, recuperar sua autoestima, sua confiança, se sentir mais jovem, né, rejuvenescer, é leisdoemagrecimento.com.br. Agenda uma sessão com o nosso time, não paga nada nessa sessão. A gente só vai te conhecer, vai conversar. De lá você já sai com um plano. E lá daí você decide se quer se inscrever. Aí sim tem um investimento. Você decide se quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br. E o Instagram, Raul underline Spaco Viva.
Ok. Pessoal, então vamos fazer essa campanha. Você que não segue o Raul, começa a segui-lo agora, tá bom? Agora! Vamos lá, e ela
Isso aí.
voltou, Raul. Ela voltou, a nossa doutora, doutora em psicologia, nossa amiga, Welida Dancini, mais uma vez aqui com a gente. Olá, doutora, bem-vinda.
Olá, Rose, que coisa boa! Amo receber os convites da vida e saúde. Estar aqui com vocês é sempre um presente. E olha, eu gostei dessa história aí que o Raul contou, acho que eu já vou entrar na
Tá
fila, esse
vendo?
negócio aí de rejuvenescer e tal, de olhar o antes e depois aparecendo mãe e filha. Eu tô precisando disso, hein, Raul?
Tá precisando
Já tá
nada, Raul.
jovem,
Ela
já
tá
tá jovem,
precisando
já tá
nada.
fitness já.
Ela tá maravilhosa. Por falar nisso, a gente agradece a doutora Welida Dancini. Ela esteve com todos os comunicadores aqui no último final de semana, não é? Nós fizemos o encontro de comunicadores da Rede Novo Tempo de Comunicação e a gente é um encontro ali, ó, de toda a América do Sul. E ela palestrou pra gente sobre musculatura emocional. Foi uma bênção, viu, doutora?
Ai,
Eu
que
acho que você
bom.
vai fazer uma visitinha em vários países da América do Sul, porque meus colegas hispanos gostaram bastante. Vai levar a senhora algum evento.
Eu já comecei a receber uns convites aqui. Falei, epa, tô gostando desse negócio aí, de ir pra fora do país, é
Muito
sempre bom.
bom, né? Muito bom. Obrigada pelo seu carinho com a gente aqui, sempre disponível ali, sempre a dar um jeitinho na agenda dela. Deixa seu contato, porque será que alguém que escuta o Vida e Saúde ainda não está seguindo a doutora Welida? Deixa o contato, doutora.
Nossa, um crime. Se não estiverem me seguindo, precisam me seguir. Então você me encontra lá no arroba DRA, que é aquela abreviatura de doutora, Welida Dancini. DRA Welida Dancini. E Rose, eu queria pedir licença aqui para mandar um abraço todo especial a todos os comunicadores que estiveram domingo lá na palestra. Foi
Sim.
muito especial, recebi tanto carinho, tanto abraço, tanto presentinho especial. E eu queria mandar um abraço para todos os comunicadores aí da Rede Novo Tempo, que são aí espalhados pelo Brasil e pela América do Sul aí. Um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês, continuem fazendo de vocês canal de bênção para tantas pessoas.
Amém, amém, doutora. Tá aí a nossa turma da América do Sul. Tem muitos que acompanham agora, alguns estão no ar, mas muitos acompanham aqui o nosso Vida e Saúde também. Abraço para o pessoal. Vamos lá, gente, a música, Adoradores, confie. Eu já te chamo para a gente bater papo.
Aqui você ouve as melhores. Novo Tempo.
Novo Tempo.
Adoradores, confie! Música boa! Você já havia pedido essa música, essa canção bonita aí, no Pediu Tocou, da sua rádio favorita aí, da rádio Novo Tempo favorita? Qual que você escuta mais? Você escuta no Espírito Santo, você escuta em Minas Gerais, você escuta em Mato Grosso do Sul, não importa, é tudo uma família. A gente divide e compartilha a nossa audiência, tá bom? Pode pedir no Pediu Tocou, Adoradores, a canção Confie. Vamos lá, a gente fez uma perguntinha para você. Você já presenciou alguma situação em que um idoso foi tratado com desrespeito, abandono, humilhação? Eu e o Raul vamos buscar aqui algumas participações. A Andressa diz assim, vi uma funcionária, ela mora em São Paulo, ela diz assim, vi uma funcionária de um estabelecimento falar com uma senhora de forma muito grosseira porque ela demorava para se expressar. Achei uma falta de respeito enorme, porque idosos merecem paciência e dignidade. Eita, Andressa, que situação difícil, não é? A gente realmente fica bem indignado. Uma participação anônima. Já testemunhei filhos tratando os pais com impaciência, palavras duras. Muitas vezes não percebem que aquelas pessoas cuidaram deles durante toda a vida. E agora precisam de um cuidado e de compreensão. Ok, muito obrigada pela participação. Quem quiser comentar aqui com a gente, não quiser citar o nome, tá tudo certo. Pode participar. Raul, tem duas participações com você aí?
Tem aqui, eu não vou citar o nome, mas ela fala, bom dia, povo de Deus, tema pertinente, percebo isso sutilmente na família do meu esposo em relação à minha sogra, é bem complicado, todos os filhos são conhecedores da palavra de Deus, muito triste,
okay.
Realmente,
é triste mesmo.
E a Janeide fala, olha, é o que mais se vê, pessoas maltratando seus idosos,
Poxa vida. Ok, vamos lá, então esse assunto, esse programa é muito necessário, não é, gente? É muito necessário. O Hélida, ajuda a gente a entender quais são as violências contra o idoso que as pessoas mais demoram para reconhecer que é uma violência. Opa, contato da... perdemos o contato com a doutora. Oi, 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 doutora, acho que é o microfone.
Oi,
agora
oi,
sim,
oi, oi,
agora
pronto.
Sim, você ouviu minha pergunta?
Eu ouvi, sim, estava ouvindo aqui, só meu microfone estava fechado.
Tudo
então,
bem.
Olha só, a gente geralmente, quando pensa em violência contra o idoso, é mais frequente a gente lembrar logo da violência física.
Uhum.
Ela é mais fácil de ser lembrada, até porque ela deixa as marcas visíveis, né?
Uhum.
Mas existem, Rose, outras formas de violência que muitas vezes elas passam despercebidas, como, por exemplo, a violência psicológica, a negligência... Uhum. A violência financeira, que seria uma... Eu costumo chamar esses outros tipos de violência, que não são as visíveis, como a física, de violência da invisibilidade.
Uhum.
Porque acontece quando a pessoa idosa, ela continua presente fisicamente, mas deixa de, muitas vezes, ser considerada nas conversas, nas decisões, os planos da família acabam não sendo mais solicitadas para se envolver nisso, não se pede mais opinião para a pessoa, e isso acaba ferindo profundamente o idoso.
Uhum. Sim, muito importante, hein, Raul? A gente ficar de olho.
Verdade. Verdade. E, doutora, como você falou, né? Nem toda violência deixa marca visíveis,
uhum.
né? Deixa marcas visíveis. Quais são as formas mais comuns de violência psicológica contra as pessoas idosas?
Olha, Raul, a gente poderia colocar aí uma lista aí bem, bem significativa, como, por exemplo, as humilhações, as críticas constantes, ironia, ameaça, grito, ridicularização... Tem algumas frases que eu acho que elas são bem, bem icônicas, quando, por exemplo, se fala assim, olha, ai, você não entende mais nada, deixa que eu resolvo tudo porque você só atrapalha. Então, existem algumas falas, algumas palavras que elas podem até não quebrar os ossos, como, por exemplo, a violência física pode fazer. Mas essas palavras, elas podem quebrar o coração da pessoa e até quebrar a vontade dela continuar vivendo. Então, a gente vê muitos idosos vivendo numa profunda tristeza, isolamento, e é muito recorrente a gente ver sintomas depressivos justamente por conta dessas palavras, dessas frases que eles ouvem.
Sim, eu fiquei imaginando. Verdade. Você citou agora há pouco, né, sobre não pedir a opinião dela, né, enfim,
uhum.
tratar a pessoa como uma pessoa incapaz, e aí muita gente toma frente, toma decisões que o idoso ainda tem autonomia, ele ainda tem sanidade para tomar, não é? Quando é que passa? Qual é a linha tênue aí, aquela linha assim, bem fininha, entre estou protegendo, porque ele já é idoso, mas na verdade eu estou exercendo um controle ali, meu interesse, uhum, tem meu benefício ali.
Ó, Rose, existe então essa diferença entre proteger e controlar, né? A pessoa, ela está protegendo quando ela está apoiando o idoso. Agora, ela está controlando quando ela está substituindo. Então, a gente tem que parar e refletir. Eu estou apoiando, eu estou ajudando a pessoa, eu estou fazendo com ela, eu estou dando suporte, ou eu estou substituindo e, inclusive, alienando a pessoa dos processos, principalmente se ela, porque é claro, pode chegar numa fase que a pessoa, ela já não, ela entra no processo de senilidade, que ela perde as funções de raciocínio, condições de, sim, tomar decisões e tal, então ela vai precisar de outros tipos de cuidados, mas se a pessoa, ela tá lúcida, ela precisa ser envolvida porque ela precisa... O senso de pertencimento, né? O ser humano, ele tem essa necessidade de se sentir pertencente. Então, envolver a pessoa é proteger. Agora, substituir, deixar ela de lado, anular, invisibilizar a pessoa é uma forma de controle e que gera muito sofrimento para ela.
Uhum, sim.
Certo. Você mencionou, Wélida, que a negligência, né, também é considerada, uhum, uma forma de violência. Como que a gente diferencia uma dificuldade enfrentada pela família de um caso de negligência? Quais sinais costumam aparecer na rotina da casa?
Olha só, a diferença, Raul, eu acho que a gente pode pensar essa diferença relacionado na atitude diante da atitude que as pessoas tomam diante da necessidade. Então, por exemplo, uma família que está enfrentando limitações financeiras ou até emocionais, ela pode buscar ajuda. Mas a negligência, ela acontece quando necessidades básicas da pessoa, elas passam a ser ignoradas. Então, a gente começa a ver alguns sinais, falhas na questão da higiene da pessoa, falta de alimentação adequada, as medicações que passam a ser esquecidas, as consultas médicas que não acontecem, a roupa que está inadequada para o clima, esse isolamento adequado. Então, esses são sinais muito recorrentes que a gente começa a observar e que vem sinalizando como essa negligência. E aí, só para fechar aqui, eu acho que é importante a gente lembrar que negligência não é só quando a pessoa faz algo de errado com o idoso, mas muitas vezes é o que se deixa de fazer. Então, eu deixo de prover as necessidades dele, e isso também é uma forma de negligência.
Ok, boa essa, hein? De deixar de fazer. Tem aquilo que a gente faz e não deveria fazer, e aquilo que a gente deixa de fazer que deveria fazer. Vou ler algumas participações aqui. Uma vizinha idosa, participação da Lúcia, não vou dizer de onde ela está falando com a gente. Ela diz assim, uma vizinha idosa passava dias sem receber visitas dos familiares, e ela sempre comentava o quanto sentia falta de conversar com alguém. Aquilo me fez refletir que abandono também pode acontecer quando falta presença e carinho. Não é, doutora? Pode comentar sobre isso? Porque às vezes o idoso tem tudo, né? Ele tem a comida, ele tem o remédio, ele tem ali, né? Mora numa casinha boa, tem o agasalho, enfim, tudo certinho. Mas ninguém para conversar, para dar atenção? Porque, é o vovô, né? O vovô não entende nada mais e tal. Não é muita gente dar essa justificativa?
Uhum. Olha só, Rose, isso é muito importante e assim, ó, o idoso, ele talvez não precise, ou o que mais se comunique com ele não são os presentes que a gente leva para ele. Uhum. O idoso, ele está pouco preocupado com presente, uhum, ele está preocupado com presença.
Verdade.
Então, essa ausência, e essa ausência ela pode ser apenas geográfica ou pode ser geográfica e emocional ou só emocional. Uhum. Ou seja, eu posso estar presente fisicamente, convivo com a pessoa, moro na mesma casa, mas posso estar ausente emocionalmente. Ou eu posso estar distante geograficamente, mas presente emocionalmente. Quando eu ligo, quando eu faço uma chamada de vídeo, quando eu mantenho o contato com essa pessoa. Então, o idoso, ele tem essa necessidade bastante intensa de presente, muito mais de presença, muito mais do que de presentes.
Muito bem, querido ouvinte, tá gostando da nossa conversa? Eu também tô gostando bastante, porque a gente tá aprendendo, não é? Oi, Raul, pode falar.
Antes de a gente ir pro intervalo, que eu sei que você já vai chamar,
sim,
quero mandar um feliz aniversário pra minha avó, que tá fazendo 96.
Oh, 96. Parabéns!
Já que a gente tá falando de idoso, né?
Parabéns.
Essas coisas, então,
gente,
parabéns
96.
Pra avó Lúcia.
Ela tá fazendo aniversário hoje. O Raul, a Grazi faz aniversário hoje também, não faz?
Verdade, outra idosa que tá fazendo aniversário hoje.
Não perde a piada, né? Grazi Donato tá fazendo aniversário hoje. Grazi, ó, um beijo pra você. Depois
abração,
vocês invadam o Instagram dela.
Grazi.
Vocês invadam o Instagram da Grazi, mandando um beijo pra ela, que hoje é aniversário dela, sim. Ô, vó Lúcia, um abraço pra senhora. Quantos anos? 90, 90 aí?
96,
gente, que matriarca. Que... Ela não dirige mais trator, não, né?
Não.
Que eu vi uma história que ela dirige a Kombi, trator, tudo isso.
A Kombi, ainda se deixar, ela pega escondido.
E ela já tinha 90 anos, tá, Raul? Quando eu soube disso, tá? O pessoal vai falar, Rose, óbvio que com 96 anos, você não sabe o que essa senhorinha fazia aos 90 anos, hein? Depois do intervalo, a gente volta então. Pessoal, continua compartilhando com a gente. É uma pergunta desconfortável? E a gente tem muita gente participando com a gente. Você já presenciou alguma situação em que o idoso foi maltratado? Conta pra gente, 12981510081.
Você tem dúvidas sobre a Bíblia? Não sabe onde encontrar a verdade? Então conheça o novo guia de estudo da Bíblia, A Procura da Verdade, onde você encontra as respostas para as suas dúvidas. Matricule-se gratuitamente em biblia.com.br ou pelo WhatsApp 0-12-98244-4449. 0-12-98244-4449.
Não dá para prever o imprevisível.
A chuva destruiu a nossa casa. Perdemos tudo. Mas quando eu vi o caminhão da Adra, senti um alívio tão grande.
O projeto Amor que Move da Adra Brasil já atendeu cerca de 20 mil pessoas.
Hoje estou melhor do que ontem.
E com a sua doação, o amor pode chegar mais longe. Acesse adra.org.br e saiba como ajudar.
Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Agora você pode ter uma cópia dos seus programas preferidos da Rádio Novo Tempo. É só acessar o nosso site, novotempo.com/rádio, e baixar. Ah, e é gratuito.
O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de amor.
Louvor e adoração.
Se acostume comigo, fui admitido e disso eu pensei. Olhe bem pra mim.
A música não para. Ouça todos os dias aqui. A voz da esperança.
procurando orientações para construir bons relacionamentos?
Darleide, eu sou mãe de 2 filhos. Eles brigam muito. Como eu posso agir para que eles parem de brigar e a nossa família seja mais unida?
O consultório de família é um espaço para você que quer melhorar o seu desenvolvimento pessoal, profissional e familiar. Eu sou Darleide Alves e te encontro todo domingo às 11 da manhã, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo.
Vida e Saúde.
Oi, oi, bom dia, obrigada pela sua sintonia, estamos juntos aqui batendo papo com a doutora Wélida, ela é doutora em psicologia, ela está sempre aqui com a gente, falando sobre a violência contra os idosos, e os nossos ouvintes estão participando, comentando se já viram, já presenciaram alguma negligência, algum tratamento mal, né? Dado aos idosos. Obrigada pela sua participação, tá bom? Você pode botar um oi aí pra gente no nosso canal, no nosso chat aí, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Eu sempre falo pra você, quem é ouvinte nosso já sabe, pra gente aqui é muito importante que você faça ali os comentários, que você deixe o like. Cadê o like? Ontem eu quero agradecer, o pessoal deixou o like pra gente ali, legal. Por quê? Porque aí o YouTube vai entregar isso pra mais pessoas. Pensa que o YouTube vai entregar isso aqui pra pessoas que fazem, que praticam maus tratos contra idosos. Quem sabe, né? O Espírito Santo vai tocar no coração dessa pessoa. Então, você compartilha para que as pessoas possam estar bem informadas, para que as pessoas possam se posicionar e proteger os seus idosos, não é? Porque eles dependem da gente, dos mais jovens. E tem uma coisa que a gente costuma esquecer. A gente, se não morrer antes, não é assim? Não é? Se Jesus não voltar aqui nos próximos aqui meses, a gente também vai envelhecer. A gente também vai precisar de alguém que tenha um olhar cuidadoso com a gente. Vamos lá, revista Lar Doce Lar, minha gente. Lar Doce Lar. Presente para você, como lidar com traumas familiares, o que fazer para salvar um lar em crise, a importância do perdão para recomeçar. E quem escreveu essa revista é a Sheilinha do Lar e Família. A Sheilinha, ela é sempre bem-humorada, não é? A Sheilinha tem um jeitinho muito especial de falar de coisas sérias, graves, mas de uma maneira que a gente consegue entender. Como se ela estivesse batendo papo aqui na sala com a gente, na cozinha ali com a gente. Peça a revista dela, tem testezinho, tem vídeo-aula, ela vai conversar com você. Olha alguns dos assuntos, família sob a ótica de Deus, feridas herdadas da minha família. E aí, se a gente herdou, a gente é obrigado a conviver com essas feridas para sempre? Novos comportamentos para velhas dores. E ela diz assim, ó, praticando o 70 vezes 7 aqui. Praticando 70 vezes 7. Interessante, não é? Então, para você, presente. Só digitar Lar Doce Lar. Retomando a nossa conversa aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Vamos lá, vamos bater papo aqui. Doutora Wélida, tem um monte de gente participando com a gente aqui. O Felipe diz, infelizmente já presenciei caso na própria família. Um idoso era deixado sozinho por longos períodos, sem atenção, sem companhia. E às vezes o abandono não é só material, mas é também emocional. Verdade, Felipe. A doutora comentou exatamente sobre isso agora há pouco, ali antes da gente fechar esse momento. Vamos falar de sinais de alerta, Wélida? Sinais de alerta que a família, né, os familiares, os vizinhos e até mesmo a igreja não deveriam ignorar.
Olha só, Rose, os principais sinais que a gente começa a observar são mudanças no padrão de comportamento. Geralmente mudanças repentinas, quase não sai. Então, por exemplo, aquele idoso que era bem comunicativo e aí, de repente, do nada, como o povo diz, ele começa a se isolar, fica mais introspectivo, mais calado. Um medo excessivo de determinada pessoa. Esses medos começam a aparecer. Uma tristeza mais persistente. Perda inexplicável de peso, do nada ele começa a emagrecer ou ele começa a ganhar muito peso rapidamente, faltas frequentes em atividades que antes ele gostava de fazer, agora ele começa a faltar, não tem mais interesse, Então, essas mudanças nos padrões de comportamento, na rotina que ele tinha e na forma como ele agia, são os principais indicativos que tem algo de errado acontecendo com ele, e geralmente a gente percebe isso muito relacionado à questão de violência física ou emocional.
Uhum. Sim.
Perfeito. Doutora, tem uma pergunta interessante da Maria José, de Caraguatatuba. Pergunta: quando o idoso é deixado em um asilo, isso é considerado abuso pela família?
Olha só, Raul, depende de muitos fatores, tá? Então, assim, uma coisa é eu colocar em um lar de idosos... alguém que está precisando de ajuda, de suporte, que ele não está recebendo em casa. Eu não tenho condições de oferecer esse suporte das necessidades dele, mas eu me faço presente. Lembra no bloco anterior, a gente falou sobre presente e presença. Então, mas eu estou ali presente na vida dele, eu vou visitar, eu estou ali suprindo as necessidades dele e tal. Então, eu estou trazendo alguém para a vida desse idoso para oferecer um suporte dos cuidados dele, que nesse momento eu não estou tendo condições de ter. E às vezes eu não tenho nem condições emocionais de oferecer isso para o idoso. Outra coisa é você colocar lá num lar de idosos e desaparecer da vida desse idoso. Então, é muito diferente isso. Então, não tem como só dar um parecer diante disso. Coloquei lá num lar. Tem uma série de elementos que estão envolvidos nisso.
Exatamente. Ô, Axa, vamos fazer um programa sobre isso, lar de idosos, não é? É muito interessante mesmo. Quando uma família ela precisa deixar esse idoso, por conta das necessidades que a doutora comentou aqui no asilo, como que lida o julgamento, qual a intenção dele ficar ali. Enfim, tantas questões que a gente pode fazer aí, chamar um profissional para a gente conversar sobre isso. Pode falar, Raul.
Aqui nos Estados Unidos existe um bairros de idosos.
Aí.
É como se fosse... Imagina que é um lar de idosos, só que em vez de um prédio com vários quartos, é um bairro com várias casas.
É mesmo?
E lá eles têm todo tipo de...
Auxílio.
De amparo, né? Auxílio médico, auxílio para caminhar, para fazer as coisas, né? Eles vão juntos lá e fazem, enfim, atividades próprias para ele. Então, e ninguém pode morar lá se não tiver mais que 55, se tiver menos que 55, por exemplo.
Ah, é?
Então é bem interessante.
Interessante.
São vários tipos de. E no Brasil eu sei que tem também lugares que não são ruins, né? Então
não.
Vai depender também muito do lugar e do.
Sim.
Né?
Sim, e eu já também tive, doutora, conhecidos que não podiam dar conta do idoso porque precisavam trabalhar, não é? E, na verdade, eu não estou aqui levantando questão se é certo, se é errado, tá, pessoal? Só existem casos e casos. Amavam seus pais, mas eles precisavam trabalhar, tinham um filho pequeno, não tinha com quem deixar, e eles deixavam, mas eles visitavam sempre, não só no final de semana, eles visitavam sempre no horário de visita os seus idosos. E eu achava interessante porque até levar para casa, nas datas festivas, eles faziam isso também. Eu achava, assim, bem interessante. Natal, férias, assim, achei bem interessante quando me contaram sobre isso. Bom, vamos lá, né? Doutor, uma queda, um hematoma, uma fratura, quando que vai virar um sinal de alerta? Porque é comum o idoso cair, não é?
Isso.
Dependendo da idade dele, mas quando que começa a ser um alerta?
Uhum.
Ou toda queda, para quem está olhando, é um sinal de alerta?
Então, Rose, a gente tem que ter muito cuidado com algumas palavras, como, por exemplo, todos e nunca.
Sim,
né? Porque
verdade.
A gente acaba generalizando e os casos, eles são únicos muitas vezes. Então, a gente tem que olhar que nem toda queda, nem todo hematoma, nem toda fratura pode necessariamente indicar uma violência.
Uhum.
Até porque o envelhecimento, ele vai naturalmente aumentar o risco de quedas da pessoa. Mas, embora nem todas as quedas, todas as lesões indiquem violência, toda lesão merece atenção. Então, o alerta, ele precisa ser aumentado quando a gente começa a observar explicações contraditórias. Então, ah, caiu, aí o outro fala, não, escorregou, não, tropeçou, caiu da cama, não, ele caiu do sofá. Então, as explicações, quando elas começam a ficar contraditórias, e principalmente quando os episódios, eles começam a se repetir, muita queda, muitas lesões. E o próprio idoso, quando ele começa a ficar com medo de falar o que aconteceu, aí a gente começa a ficar com o alerta ligado, porque pode ser indicativo de que tem algum tipo de violência aí, sim.
Uhum. Perfeito.
Perfeito. Doutora, a gente tem visto que a violência financeira tem crescido muito, né?
Uhum.
Como que a gente identifica quando alguém está se aproveitando ali do dinheiro ou da aposentadoria de uma pessoa idosa?
Isso é muito comum, muito comum. Inclusive, a AXA já tinha me mandado o tema do programa de hoje, então eu já estava pensando sobre isso esses dias, e aí ontem eu precisei ir ao centro para resolver um documento da minha filha, e o lugar que eu tinha aqui era bem ao lado dessas lojas de empréstimos de dinheiro, assim, né? Eu esqueci o nome, essas financeiras, assim. E aí, quando eu passei do lado, era uma loja bem pequenininha e só tinha idosos lá dentro. E aí eu fiquei olhando, aquilo me chamou muito a atenção, porque é muito recorrente casos de violência financeira com idosos. Então, quando que a gente percebe que é um alerta? Mudanças repentinas nas contas bancárias, empréstimos desconhecidos. A pessoa não está sabendo desse empréstimo e, de repente, aparece esse empréstimo lá na conta dela. Saques frequentes sem explicação. Sumiu o dinheiro da conta dela e ninguém sabe, né, o que aconteceu, para onde foi. Pressão para essa pessoa, para o idoso, assinar documentos e, muitas vezes, sem explicações bastante lógicas sobre que tipo de documento é esse. Cartões e senhas que são controlados por outras pessoas. E aposentadoria, que ela não tem esse controle sobre a aposentadoria e ela nem sabe para onde vai esse dinheiro. Então, a gente tem que lembrar que a aposentadoria, ela pertence à pessoa idosa e não à família. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais aí.
Que triste, né, doutora? Eu vou pegar aí uma carona na sua fala, que você diz da família, mas também existem alguns atendentes que se aproveitam, que a pessoa está ali sozinha, e eu digo isso, olha, já vi isso acontecer em banco, a pessoa é idosa e vai lá e empurra um produto porque o idoso não compreende, às vezes no atendimento no comércio, não é? Já ouvi falar sobre isso, já vi relatos sobre isso. Então, a gente precisa estar acompanhando. Esse idoso não pode ficar assim, sozinho. Tem que ter, não controle, mas tem que ter um acompanhamento.
Acompanhamento.
Não é um
acompanhamento. Inclusive, Rose, você falou isso, eu lembrei, esses golpes que a gente recebe no telefone, no WhatsApp.
Verdade.
Os idosos, ai, dá dó. Quanto eles caem nesses golpes. Por isso, o acompanhamento da família é muito importante.
Verdade, verdade. Vamos lá, tem mais uma participação aqui. Olha, bom dia, vou resumir aqui. O ouvinte está contando para a gente que tem uma irmã que fez uma dívida, grande. Opa, Axa, só um instantinho para eu pegar aqui para eu resumir. Opa, agora sim. E essa dívida grande fez a mãe vender a única casa dela.
Uhum.
Olha só, a única casa dela. A mãe tinha 75 anos, usou a conta da mãe, fez empréstimos, créditos, enfim. E a mãe não permite que a família denuncie a irmã. Então, estou resumindo aqui a história. Eu acredito que muitos ouvintes se identificam ou já ouviram uma história parecida aqui. Por que que muitos idosos têm medo de denunciar o familiar que pratica maus tratos? Ele não percebe muitas vezes que são maus tratos?
Ai, Rose, essa é uma situação bem delicada. E geralmente ele percebe, sim. Mas o grande problema é que muitas vezes o agressor é exatamente a pessoa de quem ele depende. Então, o medo de abandono, o medo de perder os vínculos afetivos e até o medo de causar problemas para os filhos ou para os netos, faz com que muitas vezes ele se submeta a essa situação e se cale. Então, é muito delicado isso, é muito recorrente, mas o idoso, o medo de abandono, medo de perder os vínculos, medo de não ter aquela pessoa que é o cuidador dele, de quem ele depende, faz com que eles se submetam a situações assim.
Entendi, entendi, Wélida. E, Wélida, quando familiares ou amigos suspeitam de violência, mas a pessoa idosa nega que algo esteja acontecendo, né, como você falou, como que a gente então aborda de forma segura, de forma responsável?
Olha só, o melhor caminho é evitar confrontos e acusações, porque isso daí não vai gerar o resultado que se busca de o idoso expor o que está acontecendo e nem o abusador se conscientizar ou então ter um caminho diferente em relação a isso. Então, a melhor coisa é evitar confrontos e acusações. O que que a gente faz? A gente começa demonstrando interesse genuíno, dando tempo ao tempo, sem querer, ah, preciso ser o salvador da pátria e tem que resolver isso agora e imediatamente. Não, a gente começa demonstrando interesse, fazendo perguntas abertas para que a pessoa ela possa ir falando, escutar mais do que falar. E esse contato mais frequente vai gerando confiança e possibilidades de portas irem se abrindo, a pessoa ir colocando mais detalhes e as revelações de situações desafiadoras que estão acontecendo, de violências, de abuso, elas começam a se tornar mais evidentes. E aí você tem, então, mais ferramentas, mais recursos para poder ajudar esse idoso, ou até mesmo em caso de denúncia, você vai precisar de evidências, precisar de provas. Então, é através do vínculo que essas oportunidades, essas informações mais concretas vão sendo trazidas para servirem como evidências.
Sim. Muito importante tudo isso que a gente está conversando aqui. Vamos lá, participação aqui agora, anônima. Vi um senhor sendo ignorado em uma fila de banco. Ele estava com dificuldades para entender algumas informações e algumas pessoas começaram a reclamar da demora. Eu fiquei tão triste porque todos nós vamos envelhecer um dia. E a gente vai ter que exercitar realmente a paciência, compreender, não é? É, tá certo, é isso mesmo. A minha xará Rose, Raul, tá parabenizando a vovó Lúcia aí, hein? A vovó mandando um abraço para ela.
Opa, legal,
Legal,
beleza.
né? Legal. A gente está quase chegando ao final, não é? E a gente quer saber quais são os impactos, o Érida, os impactos psicológicos que a violência pode causar na saúde mental da pessoa idosa.
Olha só, Rose, ansiedade, depressão, insônia, perda da autoestima, aquele sentimento de inutilidade, de desesperança, isolamento social, acho que são os principais impactos que a gente percebe aí. Muitas vezes o sofrimento emocional, ele é tão intenso quanto uma agressão física. E esse tipo de violência emocional, ela acaba roubando algo muito precioso do idoso, que é a sensação de segurança. Então, ela é muito danosa. A violência física, ela é recorrente, ela é prejudicial, mas não sempre antes de uma violência física acontecer, já aconteceu talvez vários episódios de violência emocional. Então, essa demanda emocional aí, essas formas de adoecimento, eles são muito recorrentes e em consequência dessa violência que os idosos enfrentam.
Okay. Certo. Wélida, quando alguém suspeita de violência, então, contra uma pessoa idosa, quais os caminhos de denúncia e proteção que podem ser acionados?
Bom, o primeiro passo é não ignorar os sinais que estão sendo percebidos, que muitas vezes a gente fala assim, ah, não quero me meter nisso, deixa que outra pessoa se envolve com isso, e muitas vezes esse idoso passa anos, o restante dos seus dias, em um contexto de violência. Então, assim, é importante que a gente não ignore esses sinais. No Brasil, existem alguns canais que a gente pode lançar mão e fazer denúncias anônimas, como, por exemplo, o Disque 100, que é um serviço municipal de assistência social. Lá tem os conselheiros recursos para a gente fazer as denúncias anônimas. Além disso, a gente também pode procurar na nossa cidade assistente social, conselheiros de idosos, as delegacias e até mesmo o Ministério Público. E então, assim, a gente precisa estar atento a isso, e eu sei que às vezes é incômodo, às vezes é desconfortável, mas a gente tem que lembrar que vidas são importantes, vidas precisam ser protegidas, e a gente não pode deixar os idosos aí em sofrimento.
É, exatamente. Ah, Wélida, foi tão boa a nossa conversa, tão boa o nosso bate-papo. Raul, o tempo aqui no Vida e Saúde, ele passa diferente. Você tem essa impressão que ele passa diferente?
Verdade, muito rápido.
Não é? Passa tão rápido. A nossa conversa foi tão produtiva. Tenho certeza que os nossos ouvintes saíram agora mais conscientes sobre esse cuidado, proteção, não é? Para que a gente possa ser um guardião dos nossos idosos, protegê-los com carinho, com cuidado, né? É nossa obrigação, não é? A gente tem um compromisso moral e espiritual também em relação aos nossos idosos, anciãos aí. Bom, Wélida, obrigada mais uma vez. Em breve a gente se vê aqui novamente no Vida e Saúde, que a gente não quer deixar de jeito nenhum de ter você aqui no Vida e Saúde, viu, Wélida? Deixa seu
contato.
Para
mim é um
contato.
Privilégio. Meu contato é o arroba DRA, de abreviação de doutora, Wélida Dancini. DRA, Wélida Dancini.
Ok. Raul, programa bom, Raul.
Isso, bom demais, obrigado, Wélida. Vou deixar um verso bíblico, Levítico 19:32. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. E para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br, agenda uma sessão lá com o nosso time e a gente vai ficar muito feliz de poder te ajudar. Um abraço!
Abraço! Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é sexta, né? Sextou. Amanhã sextou. Obrigada, Raul. Wélida, querido ouvinte, eu tenho aqui mais um minuto e meio antes do Expressão Vocal começar a cantar aqui na nossa programação, no nosso Clube da Música. Tô com a revista da Sheilinha aqui. Gente, a revista, você já sabe, quem tá aqui no YouTube tá vendo a capa, Lar Doce Lar. E eu já comentei sobre essa lição, é a lição número 4. Tem uma família disfuncional. E agora? Você já parou para pensar que muitas vezes nós temos dificuldades de entender as pessoas porque a gente não consegue entender nem a nós mesmos? A Sheilinha, ela faz um teste. Situações ocorridas na infância e adolescência. Aí você marca aqui, olha, se você passou por isso ou se você não passou. Aí tem o testezinho aqui, ó. Quem está comigo aqui no YouTube está vendo. Passei por isso ou não passei por isso? Aí você marca e depois tem ali o resultado. Tem o resultado. Ela traz ali a conclusão do teste. Se você tem ou não tem uma família disfuncional. É um presente para você, só tem a enriquecer o seu conhecimento e te dar forças para você praticar o que precisa ser feito para sua família ser uma família ainda estruturada, feliz e que cuida dos seus idosos também. A gente fica te esperando, 12981510081, só digitar lá que você já vai receber o cadastro. É de graça, o frete também é de graça. E é de graça o nosso carinho por cada ouvinte que está acompanhando a gente aqui na programação. Vem chegando a NT Notícias, Patrícia Mater e Expressão Vocal no Clube da Música.